Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, Valmir. Olá, amigo produtor, amiga produtora. O Prosa Rural está começando.
Olá, Laura. É com prazer que a gente volta trazendo novidades úteis para você que vive no campo.
Pois então, se achegue mais pertinho do rádio, que a gente vai ter muita novidade boa, principalmente para quem vive no sertão, no semiárido.
É, hoje nós vamos conhecer um cajueiro desenvolvido para o sertão e que continua produtivo mesmo depois de 3 anos de seca.
Valmir, dizem que o bichinho bota muito caju mesmo. Lá no Piauí, onde muitas outras fruteiras morreram com as últimas secas, esses cajueiros continuam firmes e produtivos.
É, Laura, o nome dele é BRS-226. É um clone desenvolvido pela Embrapa Agroindústria Tropical no sertão do Piauí, não é isso mesmo, Laura?
É sim, Valmir. Mas quem vai explicar melhor pra gente as características do BRS-226 é o pesquisador Francisco Vidal, lá da Embrapa Agroindústria Tropical. Ele conversou com a jornalista Verônica Freire sobre o cajueiro.
Pois vamos prestar atenção nessa prosa.
Um dedo de prosa.
Doutor Vidal, os produtores do semiárido do Piauí estão satisfeitos com os resultados do clone de cajueiro anão precoce BRS-226?
Bom, na minha avaliação, a grande procura por mudas do clone BRS-226 tem sido o principal indicativo da satisfação dos produtores. E o boca a boca entre estes é o principal agente de difusão. Na região, mesmo nesses tempos de seca, nós vemos que o clone está mudando a cabeça até de produtores resistentes ao plantio de cajueira não precoce.
Qual é a principal vantagem do clone BRS-226 para o semiárido do Piauí?
Bem, a principal vantagem está principalmente na resistência desse clone a uma doença chamada resinose, que é muito limitante da produção na região. O clone CCP-76, que era o mais plantado pela boa qualidade do pedúnculo, ele é muito suscetível a essa doença. E com a idade, então, as plantas iam perdendo a capacidade de produzir. O BRS-226, então, foi selecionado pela equipe de melhoramento da Embrapa entre milhares de cajueiros que foram avaliados na região de Pio Nono, no início da década de 90. Depois ele foi testado por vários anos para em seguida ser disponibilizado aos produtores. Por essa razão, então, o clone já é adaptado à região.
E que outras vantagens o senhor poderia destacar no BRS-226?
Além da resistência à resinose, esse clone é também altamente produtivo e tem se destacado dos demais mesmo nesses anos de ocorrências de seca. As plantas têm porte baixo, o que é uma vantagem, e são vigorosas e resistentes também à antracnose e mofo preto, que são duas doenças de importância para a cultura do cajueiro. Embora ele venha produzindo bem nos últimos anos, no semiárido do Piauí, ele ainda está sendo avaliado em relação ao oídio.
Obrigada, pesquisador Francisco Vidal, e obrigada, Verônica Freire. Olha, Valmir, gostei desse BRS-226, viu?
Olha, se você gostou, Laura, imagina o seu José Aldir Bezerra. Ele é conhecido no município de Pio Nono, no estado do Piauí, como seu Didi do Caju. Pois seu Didi gostou tanto que está substituindo parte do pomar dele pelo clone BRS-226.
É mesmo, Valmir? Vamos saber como foi a experiência dele com o clone da Embrapa.
Quem conversou com ele foi o jornalista Jorge Macau.
Fala, produtor!
Sr. Aldir, quais são as vantagens do clone BRS-226 para os produtores?
Eu estou enxergando um grande potencial no clone BRS-226. A castanha, ela é muito mais melhor do que a outra, mais grande, tudo por tudo ela é melhor do que o outro.
E além da castanha, o que é bom dele?
Além da castanha, ele é bom também porque ele é muito resistente à praga, Ele não dá muito aquela resinose. Ele é um caju muito bom. Tô gostando dele.
E o manejo, como é que é?
Não, o manejo também é bom de fazer. Ele tem umas vantagens, mas tem também umas desvantagens. Eu tô enxergando uma desvantagem dele, que ele é muito sombreado, tá? Com a sombra menor, ele pode ser muito caro lá na mosca branca. Mas é um caju bom, eu tô gostando dele.
No geral, ele atende ao que o produtor busca.
Isso, ele atende o que o produtor precisa, né?
E, seu Aldir, como é que foi o comportamento desse clone em comparação ao cajueiro comum durante os períodos de seca desses últimos anos?
Rapaz, o cajueiro comum aqui mesmo nos últimos anos de seca, o comum se acabou praticamente. E o BRS está resistindo à seca e ele está sendo destaque aqui na região. O BRS 226, ele está superando todos os outros cajueiros, tá entendendo?
E na seca, como é que ele se comporta?
Verde botando sempre, sempre bota.
Então ele não sente muito a seca?
Não, ele não sente muito a seca.
Ele continua verde?
Continua verde. Pelo menos nos períodos que estava sem chuva aqui, agora aqui deu uma invernada boa esse ano. Deu uma chuvadinha. Em relação aos outros anos anteriores, que nunca estava chovendo de jeito nenhum, né? Esse ano choveu mais.
E seu Didi, é verdade que muitos produtores estão substituindo os antigos pomares por esse clone, o BRS 226?
É verdade, é verdade. Aqui, mais ou menos uns 70% dos próprios pequenos produtores, que eu estou incluindo no meio deles, estão investindo mais no BRS 226.
Falaram pra gente que o senhor está muito assim empolgado com esse clone, está sendo conhecido até como Didi do Caju, do Didi do Cajueiro, é isso?
Caju aqui. O meu forte aqui é caju, graças a Deus.
A sua plantação fica onde?
Fica aqui, localizado no município de Pionono, aqui no estado do Piauí. Fica distante da cidade, 28 quilômetros aproximadamente.
E qual é a área que o senhor planta?
Eu tenho umas 5 propriedades aqui na serra. Cada uma propriedade é o próprio pedaço.
E o cajueiro é plantado em consórcio com alguma outra cultura ou ele é sozinho?
É, em consórcio com feijão. Associado com feijão.
E ele dá bem, o feijão?
O espaçamento eu planto 8x8 e o caju pega mais sol, né? Que ele precisa muito de sol, né?
E o feijão fica bem com o caju. E essa questão dele sombrear muito não atrapalha o feijão?
Não, porque a copa dele é muito pequena, ele não é o caju da copa grande, tá entendendo?
Tá ok, seu Didi. Muito obrigado pela entrevista aqui pro nosso Prosa Rural.
Valeu, Macau! Muito bom, seu Didi. Então, amigo ouvinte, com essa animação toda do seu Didi do Caju, vai ter muita gente querendo plantar o BRS 226.
Olha, e não precisa perder tempo. Se você aí de casa quiser começar um pomar do BRS 226, é só prestar atenção que agora vai saber mais detalhes. O pesquisador Luiz Serrano, também da Embrapa Agroindústria Tropical, vai explicar como plantar e cuidar do pomar.
Pitacos da Hora.
Olá, doutor Luiz. Conte aí pra gente, é difícil começar um pomar de BRS 226?
Olá, Laura. Olá, amigos ouvintes do Prosa Rural. Amigo produtor, para você ter um bom pomar de cajueiro BRS 226, preste atenção nas seguintes dicas. Adquira mudas enxertadas em viveiro de produção de mudas registrados no Ministério da Agricultura, pois assim você tem garantia de qualidade dessas mudas. E lembre-se, mudas enxertadas. Prepare a área do pomar retirando todo o mato e aplicando a dose certa de calcário, aquela recomendada pela análise de solo. Marque as posições das linhas de plantio e das covas. E no caso do BRS 226, temos observado que o melhor espaçamento é o 8 por 8 metros, com 156 plantas por hectare. As covas deverão ter as dimensões de 40 centímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e 40 centímetros de profundidade, pois o cajueiro é uma planta perene que vai ficar por mais de 15 anos na mesma área. Então é importante fazer uma cova grande. Aplique na cova os adubos fontes de fósforo, superfosfato simples, por exemplo, um adubo fonte de micronutrientes, por exemplo, o FTE-BR12, e se houver necessidade, aplique também o calcário, mas não coloque doses acima de 100 gramas por cova, porque pode prejudicar a muda. Tente plantar as mudas sempre no início das chuvas, como é dito aqui no Nordeste, no inverno. Se possível, molhe as plantas pelo menos uma vez por semana, durante o primeiro ano de plantio, até chegar à próxima estação de chuvas. No primeiro ano, realize as seguintes práticas: adubação de cobertura com aplicação de adubos fontes de nitrogênio, como a ureia ou sulfato de amônio, e o adubo fonte de potássio, como exemplo, cloreto de potássio. O ideal também é retirar todas as flores que surgirem nas mudas durante o primeiro ano. Retire também os brotos que surgirem na base da planta, que é a prática que a gente chama de desbrota, e faça o coroamento das mudas, isto é, deixe o entorno da muda sem mato, sem competição alguma para as mudas. Após o início da produção, que a gente normalmente constata a partir do segundo ano, realize anualmente, após a colheita, a poda de manutenção, que é a retirada de ramos quebrados, ramos ladrões ou chupões, ramos doentes e aqueles ramos atacados por praga, né? Os ramos brocados. O ideal também é não deixar a saia da planta encostar no chão, pois atrapalha a colheita, a adubação e a capina. Por fim, se possível, realize todo ano a adubação do pomar, aplicando calcário, se for necessário, o adubo fosfatado, né, o super simples, o adubo nitrogenado, a ureia e o cloreto de potássio, pois para a planta produzir ela precisa de água e de comida. Um grande abraço e boa sorte.
Obrigada, pesquisador Luiz Serrano. Viu só, Valmir? O cajueiro é resistente, mas precisa de cuidados, né?
Como disse o pesquisador, ele precisa de água e comida.
E quem quiser saber mais sobre o BRS 226, pode procurar a Embrapa Agroindústria Tropical lá em Fortaleza.
Anote o contato DDD85, telefone 3391-7100. Repetindo, DDD85, telefone 3391-7100.
E se você precisar entrar em contato com a equipe do Prosa Rural em Brasília, você já sabe o número, sabe não?
0800-646-1160.
Valmir, que tal agora a gente saber sobre o Plano Brasil Sem Miséria?
Ah, tem novidades direto do Rio Grande do Norte.
Momento Plano Brasil Sem Miséria.
O programa Brasil Sem Miséria promoveu em 2014 vários treinamentos sobre comunicação na região do Alto Oeste Potiguar. A ideia é aprimorar as ações de comunicação para que todas as pessoas tenham acesso às informações e saibam direitinho sobre as ações do Plano Brasil Sem Miséria no território. Radialistas, blogueiros e técnicos aprenderam mais sobre rádio, TV e internet.
Uma das pessoas que fizeram os treinamentos foi o técnico Alisson Américo. Ele vai contar pra gente o que achou dos cursos.
As oficinas de comunicação do Alto Oeste do Potiguar têm sido importantes no sentido de que está consolidando entre técnicos, blogueiros, radialistas e comunicadores de maneira geral uma agência de comunicação onde nós estamos difundindo informações para toda a população, informações essas que no passado ficavam restritas apenas aos escritórios e hoje elas estão saindo e chegando ao campo com a maior facilidade. Entre outras coisas, a Cooperativa de Trabalho para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Oeste Potiguar criou um site já resultado das oficinas de comunicação, onde estão sendo colocadas todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, tanto no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, como também trabalhos em parcerias com a Embrapa, dos fogões, das cisternas e das forças verdes, à disposição do público para que se torne de conhecimento de todos.
Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
Que bacana a organização do pessoal lá do Rio Grande do Norte. Com essa informação, a gente vai se despedindo.
Por hoje é só, mas continue ligado na programação da sua rádio favorita, porque na próxima semana tem mais.
Tchau, pessoal.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Verônica Freire. Edição, Jorge Macau. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros.